Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cucci que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos capítulo 37, versículos de 3 a 6, o fim dos maus e o fim dos bons.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, as autoridades aqui presentes, secretários e a todos que aqui se encontram. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Amém.
Senhoras e senhores, queremos aqui, rapidamente e de forma objetiva, fazer uma explanação do objetivo da nossa descentralização dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Nós já temos ferramentas na Câmara de Vereadores, como a Câmara mais próxima, e queremos que o trabalho ainda seja mais profundo em levar a Câmara de Vereadores para fazer a discussão dos mais diversos setores da sociedade que estão alocados no nosso município. Considerando de que Uruguaiana, no ano de 2026, completa 180 anos de emancipação política. Esta ação da Câmara de Vereadores, denominada Legislativo em Debate, é a forma que encontramos de produzir um documento oficial do Poder Legislativo para que possamos contribuir nos aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso município. Para isso, hoje, aqui, damos início nesse cenário maravilhoso que é a cabeceira da ponte internacional que liga o portão do Mercosul, como eu praticamente tenho dito, que é a nossa ponte que liga o país vizinho, a Argentina, através da cidade de Paso de los Libres, com a nossa cidade uruguaiana no território brasileiro. É um tema importante para nós. Neste momento, o turismo que está, de uma forma, como mais uma vez, durante o período de verão, recebendo um número expressivo de pessoas que venham ao nosso território brasileiro com a finalidade de uma forma ou outra, participar dos locais de veraneio ou de qualquer outra forma, participar do turismo, nós queremos aqui dizer de que é o início do trabalho. O turismo está dividido em dois módulos. Neste momento aqui, nós vamos falar com autoridades que têm responsabilidades na área federal, na área aduaneira, na área portuária aqui, na área que tem relação com a segurança, com a infraestrutura, com a logística toda onde tem esse acesso. O segundo momento da área do turismo se dará nos próximos dias, aonde nós temos a montagem da Avenida Presidente Vargas, que vai realizar o maior evento fora de época do Carnaval do Brasil, que é o Carnaval de Uruguaiana. E lá teremos, e falo aqui, a Secretaria de Turismo, por isso, nesse momento, a Secretaria de Turismo não está dentro do rol daqueles que fazem sua manifestação, e outros setores que também terão ligação direta com esses serviços que são prestados nesta área, terão a oportunidade de contribuição dentro da dinâmica estabelecida. Vamos discutir o transporte, nós vamos discutir a saúde, a infraestrutura, a educação e outros setores para nós que são também de tamanha importância ao longo do ano, dentro desse trabalho, entre aspas, de uma radiografia do nosso município de Uruguaiana. Eu vou pedir auxílio da Cíntia, do protocolo, para que nós possamos fazer o registro de algumas pessoas que estão conosco e setores que estão conosco nessa manhã, já saudando a todos e também os secretários municipais, servidores do Poder Legislativo e comunidade em geral. Por gentileza, Cíntia.
Bom dia a todos. Nós gostaríamos de registrar, então, a presença do segundo-tenente Santos, representando a Marinha do Brasil, do senhor Vilcimar Garcia Júnior, delegado da Receita Federal, Diego Duarte Barreto, representando o Multilog Brasil, também William, também representando a Multilog, delegado Vinícius Barancelli, delegado de Polícia Federal, inspetor Alex Cavalcante, chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, também representando a Polícia Rodoviária Federal, Rodrigo Arnes, secretário de Segurança e Trânsito, Enabar Padilha, também o secretário adjunto, Walter Ramão Barcelos, representando o ISDAERGS, Alexandre Santos e o senhor Fábio Sioca, senhor Valdomiro Arrechaval, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento, senhor Paulo Locatelli, representando o Sindicato de Lojas, senhor Pablo Teonas May, representando o DENIT, secretária municipal Dirce Gracioso Soares, secretária de Educação, senhora Rosângela Loureiro da Silva, representando a PEMO, senhora Maria Aparecida Maia de Melo, representando a CEMED, secretário adjunto da CEMUD, Luiz Menezes, secretário municipal de turismo, Simão Almeida, também da Secretaria de Turismo, senhor Irani Coelho Fernandes, agradecendo a presença de todos, retorno a palavra ao senhor presidente.
Muito obrigado, Cíntia. Reiterando o que eu disse aqui, pessoal, esta nossa estrutura que está montada aqui foi de forma proposital para que nós possamos, com o ambiente dela, inclusive com o tráfego que temos na ponte internacional, nós estamos mostrando através do trabalho de comunicação da Câmara de Vereadores, através das lives que são produzidas, através das redes sociais da Câmara de Vereadores, mostrando a realidade do município, e é este também o propósito desse trabalho, onde eu quero agradecer aqui à Receita Federal, ao Vilcimar, à Polícia Federal, ao delegado Vinícius, ao Alex, à Polícia Rodoviária Federal e ao Pablo aqui do DENIT, para que a gente consiga falar também desse tema. Mas nós vamos abordar aqui de forma bastante abreviada a pauta da nossa reunião, na sequência a manifestação da qual nós convidamos aqui. A pauta é bem objetiva, que é só aquilo que foi tratado de leitura de alguns documentos aqui. A gente lhe peço a secretária Padovan a leitura.
Presidente nosso, bom dia aos novos vereadores, as autoridades que estão aqui no local, bem com os cuidados, secretariados que estão aqui. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo, presidente, com a sua permissão, das boas-vindas à nossa amada, está de volta, suas atividades, e nós estamos aqui todos felizes pelo seu retorno, Madalena. Deus abençoe a sua vida, viu? Requerimentos ao Executivo. Requerimento número 19, vereadora Manuela Couto, requer a manutenção e colocação de acessórios da quadra de esportes anexo à ponte internacional. Requerimento número 96, vereador Celso Duarte, requer que seja feita a padronização e reforço da sinalização viária e urbana com placas de indicação, nomenclatura de ruas. Requerimento número 97, vereador Celso Duarte, requer melhorias na iluminação da cabeceira da ponte internacional. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se tem requerimento verbal. Requerimento verbal, bancada do progressista, vereador Celso.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, autoridades já nominadas anteriormente, público que nos acompanha presencialmente aqui na cabeceira da Ponte Internacional, nossos servidores do Legislativo e público também que nos acompanha virtualmente. É uma satisfação estar aqui nessa atividade descentralizada da nossa Câmara Municipal, já parabenizando a iniciativa do presidente Clemente, ampliando um trabalho também já iniciado pelo vereador Juca, quando presidente, de buscar estar mais próximo da nossa comunidade. Nosso requerimento verbal, eu também como líder do governo, é uma solicitação de afastamento do senhor prefeito municipal Carlos Delgado, um afastamento do Estado, no período de 11 de fevereiro a 18 de fevereiro. Esse requerimento já vai ser formalizado nas próximas horas. Muito obrigado.
A palavra está com a vereadora Manuela para comentar o requerimento.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, minha colega vereadora, público presente, público que nos assiste. Eu quero só comentar, porque a gente está, por acaso, hoje aqui do lado da quadra poliesportiva que me refiro nesse requerimento, que está sem tabela, está sem cestinha, está bem precária, é um espaço maravilhoso. As crianças, adolescentes da Marduk, eles não têm uma praça lá, aqui no Santo Antônio a gente também não tem uma praça. Então, esta quadra poliesportiva que está aqui do nosso lado, ela é muito importante e o nosso requerimento pede a manutenção para que ela volte a ser utilizada. Obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Quero apenas referenciar aqui, Padovan, vereador. Muito boa a sua lembrança e peço desculpa à Madalena, até porque eu passei uma boa parte da tarde ontem conversando com ela após o retorno dela. Seja bem-vinda, Madalena. Vou reiterar aqui que a nossa estada aqui, vereadora Manuela, não é por acaso, ela foi planejada e propositadamente. Assim, eu disse que nós estamos aqui fazendo o trabalho que nós informamos que estaríamos fazendo. Solicito ao secretário vereador Padovan que faça a leitura das indicações.
Indicação número 9, vereadora Manuela Couto. Indica a criação de um espaço de primeiros socorros na aduana de Uruguaiana, destinado ao atendimento dos turistas e demais pessoas que transitam pelo local. Indicação número 14, vereador Celso Duarte. Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de totens informativos turísticos com mapas e informações de locomoção. Lido as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Não havendo manifestação, as indicações estão aprovadas. Matérias do expediente.
Encaminhamento para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em regime especial, veto total número 1, veto total ao autógrafo legislativo número 165, de 18 de dezembro de 2025, referente ao substitutivo número 03/2025, que estabelece diretrizes para análise de conteúdos culturais, musicais e audiovisuais nas escolas públicas municipais de Uruguaiana, em eventos realizados no âmbito do município, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA.
Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 24 encaminha respostas ao requerimento 1683 do vereador Luiz Fernando Bright. Ofício número 25 encaminha respostas ao requerimento 1671 do vereador Luiz Fernando Bright.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafos Legislativo número 0107/2026. Correspondências expedidas a diversos. Ofício número 12/2026. Passamos agora, então, senhor presidente, ao período das comunicações.
Antes do período de comunicações, nós vamos passar, então, a nossa proposição, que é a parte temática da nossa reunião, e posterior, senhoras e senhores vereadores terão o tempo de comunicação, até para aproveitar, e queremos aqui não tomar mais tempo das autoridades que nós convidamos. Então, eu quero convidar, dentro da proposta nossa, do Legislativo em debate, aos 180 anos de emancipação política de Uruguaiana, considerando o tema turismo, naquilo que é particularidade, que é peculiar à nossa Receita Federal, de que o nosso delegado da Receita Federal aqui, o Vilcimar, possa contribuir conosco nesse momento e fazer uso da palavra para que possamos ter as informações que são pertinentes à Receita Federal.
Bom dia, senhor presidente, vereador Clemente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores, as demais autoridades presentes na mesa, representantes de entidades representativas de Uruguaiana, demais cidadãos presentes. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa de trazer à Câmara, à Casa do Povo, né, para locais importantes da nossa cidade. E ficamos muito felizes em que essa primeira reunião seja nesse marco, e como bem o senhor falou, de que denota bem a importância de Uruguaiana dentro do Mercosul, né? Nós estamos aqui na entrada da nossa ponte, entrada ou saída, né, da nossa ponte internacional, que ela é muito importante tanto para o turismo, mas para o nosso comércio exterior também. E fazendo uma parte antes de entrar na temática do turismo, eu gostaria de fazer, já que a gente está nesse ambiente, vale lembrar que a performance do comércio exterior de Uruguaiana no ano de 2025, ela atingiu uma corrente de comércio de mais de 9,5 bilhões de dólares. É o melhor resultado da série histórica que nós temos hoje e consolida a Uruguaiana como a primeira unidade do modal rodoviário do país com esses números. Acho que vale a pena, né, aproveitando o cenário e a ocasião para mostrar a nossa, não no mestre Carlos. Porque esse turismo, eu gostaria de ter a responsabilidade da Receita Federal, não simplesmente, mas como administrador. Somos esse ambiente de zona urbana, ela é detalhada, e nós temos na UNED, que é um recinto de responsabilidade administrativa da Receita Federal. E gostaria de ter turismo. E a perda hoje, nós temos uma situação de um funcionamento num local que não é adequado, isso já é notório, todo que lida com essa situação no dia a dia sabe disso. Mas eu gostaria de ressaltar o trabalho de todos os entes públicos de tornar esse ambiente, garantir uma segurança, um conforto dentro do possível RAD que nós temos para o turista. Para que o turista ele seja bem recebido, ele chega no Brasil quando ele chega no Uruguai. Eu digo isso porque careci muito dessa força-tarefa. E podemos, que acho que o ano de veraneio, de virada de 2025 para 2026, nós tivemos um importante nessa energia. E o conjunto de todos os entes, tanto federais, estaduais e do município. Eu vou dar aqui o trabalho da PRF, representado aqui pelo Alex, o Guilherme Balém da Cortes e o Cuidado, que ainda é parte bem do Pablo, que é presente. O trabalho da Polícia Federal, somando força ali com a Receita Federal, buscar apoio para realizar essa questão da segurança. E aí a gente vem em âmbito estadual, brilhante trabalho. A Brigada Militar esse ano vem fazendo em apoio junto com a Polícia Rodoviária Federal em garantir uma segurança do entorno na aduana, na chegada do turista. E vindo para o campo municipal, brilhante trabalho da Secretaria de Turismo, Capitania Adelo Simão, que tomou esse tipo junto conosco de buscar apoio. E um apoio fundamental que a gente não pode deixar de falar, somando força com as forças de segurança, a nossa ROMU, né? E frente a isso, demais secretarias que apoiaram também esse trabalho, não menos importante, a CEMUD, a nossa Secretaria de Infraestrutura de Obras, também para dar todo esse suporte. Então, eu acredito que, apesar de que nós temos que avançar nisso, né, é um assunto sério que, inclusive, a Receita Federal, nós conseguimos emplacar num trabalho de análise de risco institucional que vai se iniciar esse ano, de duas iniciativas que nós tivemos no Estado. Uma delas será o estudo do impacto de risco que o turismo traz para aquele terminal. Então, para concluir, a gente sabe que é um desafio, nós temos ali um funcionamento num local precário, mas já demos um passo importante de trazer uma certa segurança, um certo conforto, para que o turista se sinta recebido, né, de forma adequada quando ele adentra o nosso país, quando ele adentra o Uruguaiano. Obrigado.
Muito obrigado, delegado Vilcimar, da Receita Federal. De imediato, nós queremos também a contribuição da Polícia Federal, através do delegado Vinícius, que está aqui conosco. Sempre lembrando de que nosso trabalho hoje aqui, ele não é de sabatina de ninguém, é buscar coletar informações das autoridades que têm a responsabilidade nesta área, nessa jurisdição que tem a área aduaneira e a área de fronteira.
Bom dia a todos. Saúdo o presidente dessa casa, o senhor José Clemente, vereador José Clemente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também as autoridades aqui presentes, representantes dos outros órgãos. e demais cidadãos e cidadãs, além do público que nos acompanha de casa. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da Câmara de Vereadores para fazer uso desse espaço aqui e poder falar um pouquinho das atribuições da Polícia Federal e trazer alguns números, que eu acredito que seja o que mais interessa para essa temática do turismo. A Polícia Federal, então, ela, como o Simar já falou, a Polícia Federal ocupa um espaço compartilhado no prédio administrado pela Receita Federal. É um local hoje que temos, é um local inadequado, seja para o turista, seja para os servidores que ali exercem suas funções, mas é o que temos. Estamos estudando possibilidades alternativas para melhorar esse serviço. De todo modo, hoje é um espaço onde a Polícia Federal desenvolve, então, uma de suas atribuições mais importantes de polícia administrativa, que é o controle e o fluxo de imigrantes, entradas e saídas. Nesse trabalho, nós fizemos a fiscalização de documentos e fizemos, então, a fiscalização dessa. Eu acredito que seja fato notório, a questão do impacto socioeconômico que essa atividade, esse fluxo migratório traga para a nossa região. Mas é importante destacar que esse trabalho depende de uma sorte. E aproveito, então, o que diz uma área de relações públicas, desse esforço que foi capitaneado ali pelo GGM, né? A gente vê a oportunidade de ter previamente os problemas de maior e trazer algumas melhorias para a organização do entorno ali da aduana. Não estamos tendo reclamações de turistas, porque o turista na temporada passada chegava ali para fazer atos de espírito, iniciando mesmo nenhuma, mas foi um pouco em passagem do turista. Então, um pouco na questão dos números, esse ano, em comparação a 2025, nós temos um decréscimo de 5%, comparando o mesmo período ao do ano passado. E, ainda assim, nós temos um registro de 324 atendimentos, seja de de todo mundo. Primeiro lugar, como eu disse, a Polícia Federal, o local não é adequado, pelos motivos que o delegado Ismar mencionou, mas nós estamos estudando alternativas. E eu trago aqui um exemplo de sucesso, que está sendo o ponto de passaporte lá de Porto Alegre, que hoje funciona num shopping, e foi criado a partir de uma parceria público-privada, com pouco investimento, ou quase nenhum investimento público, e está se demonstrando um exemplo de eficiência. Eu deixo aqui até reclamar, talvez, a iniciativa do empresariado que nos procure, porque esse é um caminho de melhorar nossa ponta de migração. Por fim, agradeço mais uma vez aqui a oportunidade e parabenizo o município por 80 anos de expansão. A Polícia Federal, ela permanece à posição.
Delicioso, delegado. Está com essa feira, quando amanhã, nesse momento, aqui, presente foi ela, que é o nosso presidente do Sindicato Mercosul, aqui do Uruguai. Muito obrigado, Plínio. Nós vamos ouvir agora também a contribuição do delegado, do inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal na Uruguaiana, o inspetor Alex.
Bom, primeiramente, saudar aí o presidente Clemente, no qual saúdo todos os vereadores aqui presentes à sessão, demais autoridades já nominadas aí pelo cerimonial. Bom, para nós da Polícia Rodoviária Federal é muito importante esse tipo de debate e esse tipo de reunião. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, essa operação, né, que a Polícia Rodoviária Federal realiza nesse período das férias ali, do veraneio, ela começa 6 meses atrás. Então, o inspetor Arne está ali, que é o chefe operacional da PRF aqui na região. Então a gente começa a incomodar o Wilsimar com os números aí de veículos de carga, começa a incomodar aí o delegado Vinícius para pegar os números de turistas, as projeções, e a gente, 6 meses atrás, a gente começou essa operação. É feito um plano de trabalho, a gente solicita reforços para que essa operação possa acontecer, e o nosso principal objetivo é que não haja mortes nas rodovias federais aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na nossa circunscrição. E aí eu não poderia deixar de agradecer ao Pablo, do DENIT, que está aqui, que é fundamental para a atuação da PRF, o apoio que o DENIT dá aqui na região. Eu vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo. No momento que o DENIT coloca ali uma placa de pare numa rotatória, com certeza um motociclista ali vai deixar de cair devido a um acidente de um outro veículo que não vai parar. Quando ele coloca um tachão ali na 472, ele vai evitar que um retorno proibido aconteça ali, um veículo colhido ali, como já tivemos em anos anteriores, aquela região ali agora da 472, que o DENIT colocou os tachões, uma placa ali, já morreram 3 pessoas ali na rodovia. 3 pessoas já morreram ali. Morreu um ciclista e morreu 2 motociclistas ali. Então, é de suma importância o apoio que o DENIT nos dá nessa sinalização. E fora as outras coisas que a gente muitas vezes não aparece, mas quando ele coloca uma defensa naquele trecho todo ali, descendo o viaduto, quando ele coloca uma defensa aqui na aduana, ele evita que uma criança atravesse de qualquer forma ali na frente do carro. Quando ele coloca a defensa ali para a gente na 472, ali no trevo, evita que os animais saiam daqueles passos ali e cruzem de qualquer forma a rodovia. Então, esse trabalho aí, essa união, né, se oriunda do gabinete de gestão, que o vereador Clemente bem sabe. Mas uma coisa importante que a gente tem que salientar, nós não temos efetivo para atender todo esse período de veraneio. Essa operação esse ano está sendo chamada de Operação Bem-Vindos. Então, vereador Juca, muitas vezes nossa equipe está aqui e aí tem um chamado, vereador Celso, lá na 472, que um pecuarista quer atravessar o gado dele de um lado para o outro. Então, a mesma polícia que está trabalhando numa operação de segurança aqui dos argentinos, da aduana, tem que se deslocar e fazer uma travessia de gado, que é uma das fontes de renda aqui do nosso município. Então, é um trabalho muito complexo e, ao mesmo tempo, envolve, demanda muito tempo das equipes. Então, por isso, a gente solicita muitas vezes reforço de outros estados, inclusive. Esse ano tem operações, a operação está sendo realizada com apoio de colegas de outras delegacias aqui do Rio Grande do Sul. Então, para deixar assim claro que, com certeza, a gente queria que fizesse aqui uma equipe de prontidão 24 horas, mas não dá. Tá? Então, só para finalizar, reconhecer também o esforço que no dia 30 agora foi realizado uma operação nacional de combate ao álcool, né? Então teve uma operação de alcoolemia. E nós tivemos aqui todas as forças de segurança do município, né? Que envolve também as do estado, trabalhando em conjunto numa operação de combate à alcoolemia no trânsito. Então, dia 30 agora, nós fizemos registros, então é bem importante essa integração. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição. Nosso objetivo maior é salvar vidas. E, Clemente, um acidente que a gente evite aqui, provavelmente vai ser um leito livre ali da Santa Casa. Isso são custos para o município. Então, às vezes a pessoa fala, a Polícia Rodoviária me multou, a Polícia Rodoviária prendeu meu carro. Mas muitas vezes a gente está evitando um mal maior. Essa fiscalização é importante, essa conscientização é importante. E a gente, com essa integração, a gente é mais forte. E a gente precisa do município e estamos aí também parceiros para qualquer atividade que venha a salvar vidas. Bom, muito obrigado.
Muito obrigado, inspetor Alex. De imediato nós vamos passar ao Pablo pelo DENIT para também trazer uma contribuição, registrar que nesse momento nós temos 27 graus registrado na temperatura em Uruguaiana. Estamos num ambiente aberto, parte em sombra aqui no ambiente aberto, mas o calor ainda, né, Pablo, é bastante forte, que é peculiaridade nossa do município.
Bom dia a todos. Na figura do presidente Clemente, eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento meus colegas servidores federais aqui presentes também, ao público. Primeiramente, como o tema é o turismo, vou só citar algumas coisas que a gente executou agora para receber os turistas argentinos na questão da sinalização. Executamos aqui na aduana, até conversei com todos aqui, a gente fez um reforço na sinalização ali do estacionamento, fez algumas indicações ali para tentar colocar o turista, indicar para ele onde é que fica o estacionamento. Fizemos algumas sinalizações indicativas nesse sentido. Como o Alex falou ali, a gente colocou algumas defensas para evitar o fluxo ou diminuir o fluxo de pedestres, que é um fator que nos preocupa muito nesse ponto, porque tem a questão lógica dos embasamentos, a gente uma campanha de sinalização horizontal, vários pontos que a pintura estava mais fraca. Basicamente, sobre o turismo é isso. Eu e o meu colega técnico não quero partir disso entre o setor do Rodovia Federal. A forma de a gente separar o tráfego de milhões e elaborar um novo pensamento ali. No final, pode dar para vocês se atendem para te adequado a receber em todos os a gente sabe que. A gente sabe que o que a gente está conseguindo fazer é muito aquém das necessidades da rodovia. Para ter uma ideia, em 2023 a gente teve um investimento de 165 milhões só aqui na jurisdição da UL Uruguaiana, claro, muito alavancado pela restauração que foi feita entre Itaqui e São Borja. De 2023 para 2024 tivemos uma redução para 65 milhões de investimentos nas nossas rodovias aqui, que são 565 quilômetros que a gente tem entre a 472 e a 290. E no ano de 2025 caiu para 30 milhões. Então, só para demonstrar a dificuldade que a gente tem com os recursos baixos que vem vindo para a gente, a gente tentar pelo menos manter a rodovia sem buracos, porque pontos de restauração muito pouco a gente consegue fazer. Então a gente vem trabalhando forte para tentar mapear os piores pontos. A gente tem aqui do de Uruguaiana até Alegrete uma condição boa, satisfatória, mas de Alegrete até São Gabriel, que é nossa jurisdição, não, tem muitos pontos, o Alex sabe muito bem, muitos pontos críticos, de pouco que é muito melhor. Em relação à ponte, ponte do rio Piraí, lá em São Gabriel, até quero dar os parabéns ao meu colega Guilherme aqui, que foi num momento que eu estava de férias. Ele prontamente mobilizou as equipes, já no mesmo dia sinalizaram o local, fizeram um trabalho intenso ali para fazer o pare e siga nesse local. E desde o primeiro momento já foi deslocado as equipes técnicas lá para aquela ponte, para a gente definir o que deveria ser feito. Então, muita gente ouviu que a gente estava inerte, que nós estávamos inertes, mas nos bastidores nós estávamos trabalhando. Estávamos fabricando chapas metálicas, que devem estar chegando, chegaram ontem algumas, hoje estão chegando de novo, mais algumas, para a gente fazer o escoramento, e a gente trabalha com a ideia de liberar para tráfego de trânsito pesado dia 22 agora. Depois do escoramento, depois de alguns reforços no lado direito. Então, essa obra, aquele buraco nos causou algumas preocupações com o restante da ponte, principalmente pela estrutura que a gente viu que tinha ali, uma estrutura totalmente fora do padrão do que a gente conhece. Então a gente está trabalhando para fazer um reforço total da laje, e o que deve ser liberado em 2-3 meses. Porém, em meia pista nós vamos ter veículos leves e veículos pesados liberados a partir do dia 22. Veículos leves estão liberados, então a questão do turismo não foi afetada. Mais outro ponto, temos a ponte internacional aqui, que está inclusa num contrato que vai ser assinado nos próximos dias com a empresa Arteleste, que ganhou, foi campeã no edital. Está faltando a fase recursal do edital já foi vencida, então a gente está só esperando adjudicar o resultado e homologar o edital. Então, daqui a uns dias já está sendo assinado esse contrato, e até metade do ano a gente vai começar aqui as obras de restauração da ponte internacional ao lado brasileiro, que vai ser totalmente restaurada, vai ter ampliação de leito carroçável, e passar para a classe 45 toneladas. Então a gente vai ter uma obra grande aqui na faixa de 60 milhões aqui nessa ponte. E essa ponte está inclusa também, ela está num contrato que tem mais outras três pontes. Tem a ponte do Butuí, lá em São Borja, a ponte do Salso 2, aqui na 472, e a ponte do Arroio Sinacina, na 290. Temos ainda a questão da ponte do Bicuí. Nós estamos trabalhando no orçamento, no recálculo do orçamento, para poder relicitar ela. E a nossa ideia é relicitar até o final do primeiro semestre agora. Então, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Obrigado, Pablo. Pablo é o responsável pelo DENIT aqui na nossa região. Pessoal, nós vamos fazer uma breve interrupção e na sequência nós já damos andamento na reunião, mas só para fazer o registro, junto ao banner ali, senhoras e senhores vereadores e as autoridades foram convidadas para fazer o registro, e damos sequência na reunião, dando liberdade, obviamente, aos senhores e senhores que têm as suas atribuições. Nós queremos reiterar aqui de que essa reunião, o turismo, ela claro que passa também pela área municipal, que será discutido na sequência, no segundo módulo. Temos questões aqui que envolvem o transporte, o comércio exterior, Sioca, Plínio, que tem um módulo específico para isso na sequência, aonde nós vamos fazer esse trabalho. Então, Vamos interromper de forma breve aqui para podermos fazer ali o registro com as autoridades. Senhoras e senhores vereadores. Então nós estamos dando andamento então nos trabalhos nossos de hoje, a Câmara de Vereadores, que está descentralizado os trabalhos junto à cabeceira da ponte internacional aqui em Uruguaiana. Antes do espaço de comunicação, as senhoras e senhores vereadores, quero registrar os presentes aqui, aproveitando a presença do Sindilojas e outros setores que nós temos aqui, inclusive secretarias municipais, de que o primeiro módulo hoje do turismo, desse debate dos 180 anos de emancipação política da Uruguaiana, ele tem sua sequência com várias ações externas do Poder Legislativo, aonde registrei aqui de que teremos uma sequência num segundo módulo de turismo com a proximidade do evento Carnaval. E lá teremos também, obviamente, a participação dos setores e segmentos nossos da administração pública e outros segmentos envolvidos, bem como a área do comércio exterior, a logística que nós temos toda ela no transporte internacional e outros tipos de modais que nós temos em Uruguaiana, serão discutidos em outro módulo. A questão nossa que envolve a educação, a segurança pública, a saúde, a infraestrutura do município, todas elas terão a oportunidade dentro do planejamento de que a equipe que nós temos de trabalho montada no Poder Legislativo nos dará essa oportunidade. Queremos registrar, aproveitando a Secretaria de Segurança e Trânsito que está presente, que amanhã foi citado aqui o GGIM, que tem reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal às 9h30 da manhã na Prefeitura Municipal. Senhoras e senhores vereadores, por inscrição, aberto o período de comunicação. Primeira inscrição, vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, bom dia, nossos servidores da casa, nossos assessores, a todas as entidades que se fazem presente nessa reunião importante e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Presidente Clemente, parabéns pela iniciativa, sequência dos trabalhos do Poder Legislativo de Uruguaiana em 2026. E acompanhando de perto a fala das instituições aqui que se fizeram presente, nossa Polícia Federal, nossa Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, DENIT, entre outras entidades que se fazem presente aqui. E a gente tem que diferenciar, colegas vereadores, e a minha fala hoje vai para os colegas vereadores, entre fato negativo e negativismo. E a gente vê as instituições na fala, muito bem, do nosso delegado da Polícia Federal, delegado Vinícius, das estruturas que hoje não são adequadas para um trabalho de excelência das nossas instituições, a gente verifica que, mesmo assim, em nenhum momento as instituições se deram por vencida pelo negativismo, e sim pelo trabalho de querer contribuir. E esse é o papel dessa Casa Legislativa. Não adianta nós apontarmos problemas, nós não buscarmos construir soluções para esses problemas. Nós vamos seguir ano a ano, em 2020, 19, 21, 22, nada muda. É Poder Legislativo de Uruguaiana, presidente Clemente. E esse Câmara em Debate é importante. Trazer, como trouxemos os representantes aqui, as instituições, escutar, se colocar a par de informações corretas, números, estatísticas e trabalhar a força política. E isso sim nós representamos muito bem. Fomos eleitos, são 11 vereadores que representam mais de 120 mil moradores dessa cidade. E para isso temos que trabalhar política pública. Não voltada nos interesses somente partidários, mas interesse daquela comunidade que está lá fora aguardando um retorno desta Casa Legislativa, que hoje dá o pontapé inicial com o presidente Clemente, realizando um trabalho e debate. Um tema que envolve turismo e movimenta a nossa cidade de Uruguaiana. Falou nos números ali, o delegado Vinícius, milhares de pessoas adentram a nossa cidade, mas tivemos um decréscimo de 30%. Isso impacta em quê? Sindilojas, no CDL, ao desenvolvimento do comércio da nossa cidade, ao comércio exterior que se faz presente através do SDERGS, do Cioca, do Alexandre, e todas que se fazem representadas aqui, onde passam milhares de caminhões aqui mensalmente. É o desenvolvimento da nossa Uruguaiana. E fazer política não é só apontar problemas. É trabalhar da forma coletiva e usar o exercício do nosso mandato com respeito. Com respeito, em primeiro lugar. Trabalhar de uma forma séria, de exercer uma política pública voltada aos interesses da coletividade lá fora, não do grupo partidário. Obrigado, presidente Clemente. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Juca. Segunda inscrição, vereador Celso Duarte.
Muito bem,
Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Saudando também a presença da nossa imprensa local aqui, a equipe do Jornal Cidade, Chico Alves também presente. Importante os órgãos de comunicação para propagar as informações produzidas aqui pelo nosso Legislativo. Mas minha manifestação na manhã de hoje, presidente, diante da relevância da temática tratada aqui na cabeceira da nossa ponte internacional, é também um reconhecimento do quanto, nos últimos anos, as entidades das diversas esferas, municipal, estadual e federal, vêm se integrando melhor no nosso município. Ainda temos a evoluir. E uma ação como essa certamente contribui para isso, para buscar essa integração e essa aproximação. Porque durante muitos anos, a gente viveu em Uruguaiana, no que muitos chamavam de jogo de empurra, quando a questão envolvia a área federal, o município não ia se meter, não ia se envolver. E isso vem sendo superado. Algo que se intensificou na gestão Rony Melo, agora com o prefeito Carlos Delgado também, a representação do município nessas ações, muitas vezes preventivas de planejamento, e aqui saúdo a equipe da Secretaria Municipal de Turismo, uma secretaria que foi criada nesta gestão, e o secretário Simão, Giliane, Irani, a equipe toda vem demonstrando o quanto essa secretaria era necessária, a sua criação, e dando esse retorno prático para a nossa comunidade. E a nós, vereadores, cabe esse olhar atento também, como algo que é nossa atribuição, nos preocupar com questões que muitas vezes parecem estar no trato da esfera da União, mas que devemos sim, como representantes da comunidade, participar e buscar alternativas e soluções que apoiem, que incentivem, seja o movimento de turistas local gerando divisas para o município, ou até mesmo apoiando os nossos comerciantes informais que aproveitam esse fluxo intenso de turistas no verão para retirar o seu sustento, para complementar o seu sustento, e tem essa relevância social também, esse cuidado que devemos ter. Então, creio que esse é um momento importante para ouvirmos as entidades e buscarmos cada vez mais essa integração, para que Uruguaiana, que é uma cidade nascida na fronteira, que vive das questões de fronteira em grande aspecto da sua economia, também cresça ainda mais graças ao privilégio dessa posição geográfica. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso. Não tenho mais inscrição de nenhum vereador. Para nós partirmos para o encerramento desse trabalho, vereador Egídio, perdão, vereador. Passo a palavra, então, ao vereador Egídio Carvalho.
Senhoras e senhores, cumprimentando o presidente Clemente pela iniciativa de trazer a Câmara ao encontro das comunidades, isso é muito saudável, né, para que as pessoas tomem conhecimento do mecanismo, né, da prática legislativa. Mas eu quero dizer algo que todos vão ficar surpresos. Uruguaiana, houve uma época em que não existiam pobres. Os senhores acreditam? E não é discurso demagógico de mentiroso. E vou provar nesse momento. Na década de 70, aqui aportou um médium que chamava-se Garrincha. E esse médium revolucionou Uruguaiana. Ele arrendou uma área na Avenida Setembrino de Carvalho, ali próximo à escola Vasco Prado, e construiu bancas, e era uma área cercada, para abrigar ônibus de turistas argentinos. E lá, na capital federal, em todas as províncias da Argentina, faziam propaganda de um curandeiro, entre aspas, essa é a grande realidade. Só que esse curandeiro, senhoras e senhores, fez com que, por dia, vejam o que eu vou dizer, por dia, aqui aportassem 60 ônibus de turistas, fora os turistas que vinham de carro particular. Por quê? Eles vinham a tal consulta e depois faziam compras no nosso comércio, que tornou-se pujante. As lojas chegou a um momento, as lojas que vendiam equipamentos de televisão funcionavam com as portas fechadas e formavam filas para que os turistas argentinos pudessem adquirir o número limitado de 4 equipamentos de televisão que podia passar para a Argentina. Quem era camelô, simples, tornou-se milionário a ponto de hoje nós termos vários fazendeiros, vários proprietários rurais que fizeram fortuna ganhando dinheiro em Uruguaiana. Então, no ponto que eu quero chegar, o que aconteceu com Uruguaiana? O doutor Vinícius dizia que a expectativa era de 1 milhão de turistas que poderiam passar pela nossa ponte internacional, e não menos de 300 foi o que ficou constatado. Uruguaiana parou de investir em turismo, parou de dar sequência, porque não foi analisado o motivo pelos quais esse médio foi embora, mas sim o atrativo do comércio, que comprava em grande quantidade e proporcionava que esses turistas viessem aqui com mais intensidade. Uruguaiana retrocedeu totalmente na área de turismo e, consequentemente, na área econômica, me referindo ao comércio. Hoje, nós temos um reaquecimento através dos free shoppers, mas que não são pontos tão atrativos como já tivemos no passado. Então, eu perdi a oportunidade de falar às autoridades aqui, que se fizeram presentes, as autoridades representativas, e que com propriedade poderiam nos explicar o que houve, o que aconteceu. É a ponte? São as ruas de Uruguaiana? É o comércio que não oferece condições? Bom, eu deixo essa indagação. Eu sei que grande parte dos senhores que aqui estão não lembram, mas eram possivelmente adolescentes, com exceção do meu presidente José Clemente. E eu lamento porque vivi esse momento pujante. E, repito, não havia pobre na nossa Uruguaiana. Infelizmente, hoje o quadro é totalmente diferente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. É exatamente, pessoal, nesse ponto de que nós queremos conduzir o trabalho. É buscar indicadores de tudo que é possível para nós podermos fazer, como disse aqui, entre aspas, essa radiografia do município nos seus mais diversos temas. A próxima inscrição é do vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, vereador Clemente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia, equipe de trabalho do Parlamento Legislativo, que está aqui auxiliando. Bom dia também a todas as autoridades já citadas e nomeadas pelo protocolo desta casa. Primeiramente, parabenizar o vereador Clemente por estar dando sequência a um trabalho já implantado pela gestão do presidente Juca, no período de 2025, que é a Câmara mais próxima, e agora o vereador Clemente, presidente, ampliando esse método de aproximação entre a comunidade que nasceu com o presidente Juca e agora com o comércio que está nascendo com o presidente Clemente. A importância neste momento nós estarmos aqui na cabeceira da ponte, onde o delegado da Receita citou o maior berço, o Porto Seco da América Latina, onde é a entrada e a saída do transporte rodoviário, onde à nossa frente está o maior shopping popular de Uruguaiana, que é o Shopping da Baixada. A importância de nós estarmos aqui neste momento, acompanhando essa primeira sessão legislativa, aqui nesse espaço, onde entra recursos para a nossa cidade, é muito importante. Importante nós estar presente para que possa cada vez mais aproximar o comércio, o desenvolvimento econômico de nossa Uruguaiana a esse local. Presidente Clemente, quero aqui parabenizar mais uma vez por essa iniciativa.
e dizer que nós, parlamentares, enquanto representante desta comunidade uruguaiana, com mais de 120 mil pessoas, lutar pelo desenvolvimento econômico é muito mais do que, às vezes, estarmos apenas no parlamento lutando por nossas comunidades. Dizer que todo o trabalho e desenvolvimento econômico da nossa cidade levará a nossas comunidades um alcance muito maior, tanto na área de infraestrutura, quanto na área de saúde e quanto na área de desenvolvimento. Lutar pelo desenvolvimento econômico é lutar por dignidade, é lutar por mais emprego, é lutar por mais trabalho. E esse parlamento legislativo tem esse diferencial. Cada um de nós representa uma comunidade, uma classe social, mas que, independente disso, nós representamos Uruguaiana. Então, sempre seremos honestos, justos, estaremos sempre unidos, imbuídos num propósito que é maior, que é Uruguaiana. Então, presidente, conta sempre com o apoio deste vereador eleito com mais de 1.270 votos, que representa a cidade, que nasceu, se criou ainda morando na União das Vilas e que acredita que Uruguaiana, sim, vai crescer, vai prosperar, vai gerar mais dignidade, vai gerar mais emprego e que ele será, sim, reconhecido tanto no Estado quanto no país, que Uruguaiana será próspera. Obrigado, presidente, pela comunicação neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mano. Não há mais inscrição de vereadores. Reiterando o propósito do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, dentro desta ação que desenvolvemos nesse ano, onde Uruguaiana completa 180 anos de emancipação política do nosso município. A proposta é levar a Câmara de Vereadores cada vez mais próxima à população, nos mais diversos lugares e setores que são muito importantes, todos eles, para que haja o desenvolvimento de Uruguaiana. Temos problemas? Temos. E diversos. Não é escondido que nós vamos buscar solução para os problemas. E nós, de minha parte, inclusive, de todos os senhores e senhores vereadores, nunca houve essa questão de fazer, inclusive, a discussão equilibrada, educada, sensata, para que se busque realmente caminhos aonde nós podemos contribuir enquanto Poder Legislativo. O Poder Executivo executa as ações porque nós autorizamos. É o Poder Legislativo que autoriza os investimentos no município. E soubemos muito dessa responsabilidade. Na última reunião extraordinária, vamos repetir aqui com muita clareza. Não há nada de ilegal em fazer um investimento na nossa Santa Casa de Caridade de 6 milhões de reais. Não há nenhuma ilegalidade de, na cultura, principalmente do carnaval, fazer um investimento de 1 milhão de reais. E nada menos do que 35 milhões de reais estão aportados na Secretaria de Infraestrutura Espacial, o que se vão fazer e estamos juntos para fazer o que Uruguaiana precisa. Todos nós aqui somos tanto cidadãos como e precisa disso do município. Isso é saúde, eu preciso de infraestrutura e por isso sei a responsabilidade que tenho. Então, senhoras e senhores, primeiramente agradecer ao Poder Executivo por ter também auxiliado com as secretarias que aqui estiveram envolvidas, nos dando suporte. A Secretaria de Segurança também, especialmente ela e a infraestrutura, aqui na minha retaguarda está a Guarda Municipal de Uruguaiana, que também dá esse suporte, bem como a Polícia Rodoviária Federal, que estava aqui junto conosco, Polícia Federal, Receita Federal, o DENIT, e quero, de forma muito carinhosa, e partilhar, senhoras e senhores vereadores, fragmentar aqui com esse maravilhoso grupo de trabalho e excepcionais servidores do Poder Legislativo, de que todos eles, independente da sua atividade, seja ela de quadro ou serviços que são contratados e terceirizados, todos temos a mesma responsabilidade. Se esse momento está acontecendo, é porque a capacidade, o comprometimento, a responsabilidade nos permitiu através desses servidores. Então, que Uruguaiana alcance sempre tudo de melhor, porque é isso que esperamos. Quero agradecer também à comunidade que esteve aqui, à imprensa, registrada aqui pelo vereador Celso, e dando por encerrado, agradecemos a Deus e encerramos esta sessão ordinária. Um bom dia a todos. Só nós queremos convidar a todos que estão aqui, todos. Vamos fazer um registro naquele banner ali, naquele banner do Legislativo em Debate. Por gentileza, vamos nos posicionar ali.